CDS está um bocadinho atrasado. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Falta o CDS e o IB, mas telefonaram a dizer que estão ligeiramente atrasados e que já chegam. Portanto, vamos começar, já temos quórum. E porque não nos podemos atrasar, porque às 10 horas temos mesmo de começar a audição com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Ora, em relação à nossa ordem do dia, informações, baixou à Comissão para Apreciação na Especialidade o projeto de lei 151/13 do Bloco de Esquerda, que garante o exercício dos direitos dos utilizadores consagrados no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Qual é a metodologia que sugere que seja adotada? Sr. Deputado Jorge Campos, tem alguma sugestão a fazer?
Nós admitimos, obviamente, que possa haver alterações no texto e, nesse sentido, pensaríamos numa alternativa que fosse na direção de um texto de substituição. Acordado.
Peço desculpa, mas não consegui ouvir a parte final.
Inclinar-nos, Sra. Presidente, nós inclinar-nos-íamos no sentido de discutir num grupo de trabalho um texto que fosse ao encontro, digamos assim, daquilo que poderia ser um documento final, um texto de substituição.
Já encerrou a atividade do grupo de trabalho?
Já.
Como? Já chegou a atividade. Ah, então teria que ser aqui assim. Tínhamos chegar aqui.
Então, acho que não se justifica. Não podemos estar a proliferar os grupos de trabalho, porque depois qualquer dia não temos deputados disponíveis para as atividades normais. Não, acho que se calhar fixávamos uma data para que os grupos parlamentares apresentassem propostas. E depois, se houver necessidade de que haja uma reunião com o representante de cada um dos grupos parlamentares para fazer a herdação final, ver se há. Portanto, sugiram uma data, tem uma data para sugerir? Então, 15 dias para os grupos parlamentares apresentarem um bocadinho mais do que fim de janeiro. Hoje são 20, primeira semana de fevereiro para os grupos parlamentares apresentarem propostas. Baixou à Comissão de Defesa Nacional, com conexão com as 10ª e 12ª Comissão, o projeto de lei número 366/13 do PS, procede à primeira alteração da lei número 68/2014, de 29 de agosto, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador Salvador em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público. Agora pergunto se pretendem que se elabore um parecer para juntar ao da 3ª Comissão, da Defesa Nacional, e, em caso afirmativo, cabe ao PS a elaboração do parecer. Sim, então está adjudicado. Em relação, ponto 3, a visita da Comissão ao Porto. Portanto, temos bastantes inscrições, embora não para todas as atividades, não para todas as visitas, mas faço uma recomendação, tendo em conta que a maior parte dos deputados não vai ficar instalada no hotel. Eu peço que sejam pontuais nos locais que vamos visitar, ou seja, não pode haver atrasos, porque se houver, começa tudo a atrasar-se e não cumprimos o programa e ficamos mal vistos perante as entidades que nos vão receber. Portanto, peço a todos que sejam de facto muito pontuais nos locais de encontro, sobretudo aos membros propriamente ditos da Comissão, porque há outros deputados que foram eleitos pelo Círculo Eleitoral do Porto, que também se vão juntar a nós num ou outro ponto. Mas esta é uma visita nossa, uma visita de trabalho da nossa comissão e, portanto, nós é que temos mais obrigações de pontualidade, de participação e de atenção a tudo aquilo que se vai passar. Dito isto, passamos ao ponto seguinte. A Comissão de Assuntos Europeus dirigiu uma missiva à 12ª Comissão, que já foi distribuída, aliás, relativa a duas iniciativas selecionadas para escrutínio pela Comissão e sem prazo associado. Comunicação Investir na Juventude da Europa, cujo relator é o Sr. Deputado João Torres, do PS. Comunicação Um Corpo Europeu de Solidariedade, cujo relator deve ser indicado pelo PSD. Nessa missiva é proposto que a Comissão possa promover todas as diligências adequadas à produção de um relatório que incorpore uma análise substancial e identifique questões relevantes sobre as matérias em causa, manifestando a CAI toda a disponibilidade para a colaboração no sentido de contribuir para o enriquecimento do escrutínio, nomeadamente através da realização de audições conjuntas com membros do Governo, ao abrigo da Lei nº 43/2006, acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Portanto, está dada a informação e os respectivos relatores depois dirão de sua justiça o que é que pretendem fazer, que necessidades é que têm de ouvir quem. Temos um pedido de reunião da Embaixada da Alemanha com uma delegação da Comissão de Transportes e Infraestrutura Digital do Parlamento Federal Alemão, composta por 8 pessoas, no dia 20 de fevereiro, que é uma segunda-feira. Portanto, façam favor de agendar nas agendas pessoais. A delegação pretende ainda reunir com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e com a Comissão de Agricultura e Mar e tem disponibilidade de entre as 10 e as 16 horas. Ora, isto é uma segunda-feira. Isto sendo uma segunda-feira 20 de fevereiro, não é fácil, não é fácil. Então, provavelmente, não é visita, é uma solicitação da Embaixada da Alemanha para termos uma reunião com uma delegação de 8 pessoas, com outras comissões associadas. Eu sugiro que marquemos a nossa disponibilidade para as 14h30, porque de manhã é muito difícil, não é? Depois eles estão só disponíveis até às 16. Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Nós não iremos obstaculizar a marcação da reunião, naturalmente, no pedido que é feito à Embaixada da Alemanha, mas eu lembro que a segunda-feira é o dia de contacto com o eleitorado. O grupo parlamentar do PCP, às segundas-feiras nos distritos, habitualmente tem um conjunto de visitas agendadas e para dia 20 também, por isso isso pode limitar seguramente a participação dos deputados do PCP nesta reunião. Isso chamo só a atenção para isto, porque não sei, cada grupo parlamentar e cada deputado eleito por distrito poderá ter realidades diferentes, mas no nosso caso a realidade é esta, e chamava só a atenção para isto. Obrigada.
Senhora Deputada, como isto eu compreendo e conheço, tendo em conta que é uma reunião conjunta também com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Comissão de Agricultura e Mar e a nossa, vamos ver o que é que o PCP também decide em relação às outras comissões. Provavelmente arranjará alguém, eventualmente eleito pelo Distrito de Lisboa, que possa estar representado.
Obrigada. Eu só estava a chamar a atenção para o facto disto poder ser uma reunião que pudesse significar falta à ausência dos deputados de cada uma das três comissões que irão compor a recepção, no fundo, a esta delegação da Alemanha. Se nós considerarmos isto uma reunião da comissão, mesmo havendo, por exemplo, um ou dois representantes por cada grupo parlamentar, de acordo até com o que cada grupo parlamentar decidir, a questão que eu coloco é que isto, sendo uma reunião a ser convocada, significará falta, naturalmente, para os deputados que não vierem. Poderá ser naturalmente justificada, mas que chamo só a atenção para o facto, mais nada.
Muito bem, eu agradeço. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Eu ia só frisar isto mesmo, ou seja, não sendo uma reunião obrigatória de comissão ordinária, os grupos parlamentares comprometerem-se nesse dia a indicarem um ou dois representantes para estarem presentes na reunião, até por cortesia, e eu acho que era simpático, e sem esta carga obrigatória de ser uma reunião formal da comissão. Era essa a minha sugestão.
Agora? Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois nós teremos isso em conta e vamos então articular com as outras comissões para encontrarmos a melhor solução, ou seja, darmos acolhimento a este pedido da Embaixada da Alemanha, até porque também temos interesse em ter esta reunião e estes contactos para ouvirmos os nossos pares de outros parlamentos, mas tendo em conta que é uma reunião excepcional, extraordinária, e num dia em que os deputados, em princípio, estão nos respectivos círculos eleitorais. Mais uma informação, a eleição do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ERC, está agendada para o dia 10 de fevereiro, devendo as candidaturas serem entregues até ao dia 1 do mesmo mês. Passamos ao ponto 2, aprovação e votação das atas das últimas reuniões, tendo em conta que foram distribuídas, que não foi feita nenhuma sugestão de alteração, dou como aprovadas as atas das últimas reuniões, tal como foram distribuídas às senhoras e aos senhores deputados. Ponto 3, apreciação e votação do relatório e petição número 187/13 de José Pedro Correia Soares, solicitando a proteção do forte de Peniche da concessão a privados. A relatora é a senhora deputada Gabriela Canavilhas, do PS, a quem dou a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos. De facto, no caminho para cá, até estava a ouvir Antena 1, que vai dedicar toda a tarde num programa especial de reportagem a esta matéria, portanto. Não há dúvida que a questão do Forte Peniche, a simbologia do Forte Peniche e um certo clamor público que se criou em torno da possibilidade de ele ser transformado numa unidade hoteleira, ser transformado por inteiro, como chegou a ser divulgado, mexeu muito com a população e com a opinião pública. Sobretudo aqueles que estiveram mais próximos de todo o processo de luta contra a ditadura. E claramente justificou uma petição com esta dimensão, que está muito próximo dos 10 mil assinantes e que, portanto, vai ser discutida em plenário. Toda a petição está preparada e organizada em conformidade com a regulamentação, portanto, vou passar à frente todos os detalhes e vou passar diretamente para a opinião da relatora, que não deixa de, apesar de ser curta e remetendo para o plenário no devido momento e em sede de discussão política, e não tomando, portanto, uma posição definitiva, não deixa, no entanto, de reiterar a posição que já foi manifestada pelo Governo e pela bancada parlamentar que eu represento, de que o Forte Peniche, com toda a carga histórica e simbólica que representa para o país, quer como baluarte da defesa da nossa costa ao longo de 5 séculos, quer como memória da repressão da ditadura salazarista, terá necessariamente que merecer um tratamento diferenciado em relação aos outros monumentos nacionais no processo de intervenção, restauro e inserção na comunidade de que necessita urgentemente. E, portanto, é esta a nossa posição e deixaremos futuras considerações para a sede de plenário. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Sra. Deputada Teresa Queiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria apenas dizer 3 coisas. Por um lado, saudar a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas pela elaboração do relatório. Em segundo lugar, dizer que, a parte do CDS, consideramos extremamente importante que qualquer monumento nacional seja objeto de um cuidado no sentido da sua preservação, de não deixar entrar os monumentos e os espaços em situações de degradação tal que depois se tornem ou irreversíveis ou cuja recuperação e restauro tenham valores inconcebíveis. E, portanto, certamente que quer do ponto de vista do Forte Peniche, mas tendo em conta todo o património histórico nacional, tem que ser algo de uma maior atenção do que tem sido. E, em terceiro lugar, dizer que esta petição, de certa forma, se encontra um pouco ultrapassada, tendo em conta a decisão que foi tomada pelo Ministério e anunciada pelo Sr. Ministro da Cultura, no sentido de retirar o forte peniche do âmbito do programa Revive e, portanto, enfim, quanto ao resto, reservamos as nossas demais considerações para o debate em plenário, se não for considerado que a questão está ultrapassada, e eu penso que isso não é uma questão negligenciável. Enfim, querendo acreditar que a palavra dada pelo Sr. Ministro é para honrar, nunca sabemos, mas que é para honrar, não sei até que ponto é que não ficou prejudicado com esta tomada de decisão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte. Temos uma outra petição, que é o ponto precisamente a seguir, admissibilidade e distribuição da petição número 234/13, de Felipe de Matos Salles e outros, solicitando a concessão parcial do Forte de Peniche no âmbito do programa Reviva. Portanto, temos duas petições de sentido, não direi contraditório, mas de sentido contrário, pelo menos, porque esta petição que estávamos agora a discutir pede a proteção do Forte de Peniche, da concessão a privados, e a outra petição pede que haja uma concessão parcial. Portanto, acho que independentemente de um assunto, de um certo ponto de vista, poder estar ultrapassado, nós temos de discutir as petições, porque elas existem e correspondem aos requisitos que são exigidos. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito bem, Sr. Presidente. Eu era, antes de mais, para cumprimentar a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, li atentamente o parecer, concordo na generalidade com o que vem escrito, e até concordo com a opinião da relatora, que tentou ir um bocadinho, pelo menos manifestar a sua opinião, sem, contudo, colocar em causa o teor da petição, desta ou de outras, e portanto eu acho que até foi uma forma interessante que vi de dizer que realmente o Forte Ministro tem algumas singular, algumas especificidades próprias, e isso é verdade, e portanto votaremos naturalmente a favor deste relatório, desta petição, e naturalmente que em plenário, na discussão dos vários diplomas que estão sobre esta matéria, discutiremos a nossa posição sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para o mesmo efeito, nós congratulamos-nos com o parecer da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas e, naturalmente, também somos sensíveis àquilo que a Sra. Presidente disse, que há uma outra petição sobre esta matéria, naturalmente, que seremos obrigados a discuti-las e cá estaremos para isso. Não deixando, no entanto, de lembrar que foi comunicado que o Governo retirou do programa Revive o Forte de Peniche pelo valor simbólico que encerra e tendo em linha de conta a memória da resistência ao fascismo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Também em nome do PCP gostaria de cumprimentar a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas pelo relatório que elaborou, que iremos votar favoravelmente e reiterar também aquilo que foi afirmado pela Sra. Presidente relativamente à discussão da petição, naturalmente de outra que há também para tratar sobre a mesma matéria, mas independentemente da existência dessa, aquelas que são as petições que também já estão em andamento, até considerando o número de assinaturas e o que diz a lei das petições e o regimento da Assembleia da República, naturalmente terá que ser dado o devido seguimento e mesmo sobre matérias que já estão de alguma forma resolvidas, já esta Assembleia da República discutiu várias petições sobre matérias que já estavam tratadas, ainda ontem foi um exemplo disso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passo a palavra à Sra. Deputada Relatora, se assim o entender.
Muito obrigada, queria agradecer as intervenções de todos os grupos parlamentares e queria só dar aqui uma pequena nota à Sra. Deputada Teresa Queiro, CDS, relativamente, e concordando, como é evidente, com a indispensabilidade de se manter uma manutenção e uma monitorização permanente do estado do nosso património e não tenha qualquer dúvida que tem sido essa a preocupação de todos os governos, independentemente da cor política. O governo de que fez parte naturalmente também teve essa preocupação. Nos últimos 4 anos e meio, por muita discordância que nós tivéssemos em relação às políticas culturais, eu não acredito que tivesse havido qualquer menosprezo pela a preservação do património. E o que é certo é que, em relação ao Partido Socialista, grandes passos foram sempre dados durante as políticas culturais do PS relativamente ao património. E é preciso reconhecer que o programa Revive aponta precisamente nesse sentido. Uma grande iniciativa no sentido de encontrar uma forma de dar uso a património abandonado e relacioná-lo com atividades úteis para a comunidade. E, portanto, era apenas para ressalvar que estamos de acordo e as nossas políticas também vão nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Passamos então ao ponto 4, admissibilidade e distribuição da petição que eu já referi, número 234/13 de Filipe de Matos Salles e outros, solicitando a concessão parcial do forte de Peniche no âmbito do programa Reviva. E o relator deve ser indicado pelo PSD. Sr. Deputado Pedro Pimpão, então está já indicado. E passamos agora ao ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a constituição de grupo de trabalho para a avaliação do impacto da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990. Não tenho pedidos de palavra. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Sra. Presidente, eu peço desculpa se vou ser redundante relativamente a algumas posições que já pudessem ter sido tomadas em reuniões anteriores. Eu não estive cá na reunião em que o Sr. Deputado Pedro Pimpão apresentou, terá apresentado esta proposta. E, portanto, não sei se vou repetir algumas coisas que já foram ditas, até por parte do meu grupo parlamentar. Mas, enquanto ainda coordenadora da cultura do Partido Socialista, e enquanto a única deputada, o único membro desta comissão, que fez parte na legislatura anterior da Comissão de Cultura, e mais, enquanto membro do anterior grupo de trabalho que tratou do acordo ortográfico na legislatura anterior, eu posso, portanto, dar testemunho e ser, de alguma maneira, o fio condutor relativamente ao último grupo de trabalho e àquilo que aconteceu na legislatura que nos precedeu. E queria dizer aos senhores deputados que, ainda, portanto, há relativamente pouco tempo, eu não tenho memória, mas julgo que terá sido há 2 anos, houve aqui um trabalho muito aprofundado, que decorreu durante 6 meses, onde foram ouvidas todas as personalidades, mas todas as personalidades, se não me engano, mais de 3 dezenas de personalidades relacionadas com esta temática, as que estavam longe de Lisboa até participaram por videoconferência. Foi, de facto, um grupo de trabalho que trabalhou muitíssimo e que produziu um relatório onde as matérias foram, aliás, bastante bem aprofundadas, e eu confesso que eu não vejo necessidade de voltar a aprofundar e discutir toda esta matéria, ou pelo menos, enfim, não vejo qual é a fundamentação, sendo que o único dado novo que surgiu foi uma posição do Presidente da Academia das Ciências, que ainda por cima não representou a Academia. Ele falou em nome próprio. E apenas fez um comentário que não teve consequências institucionais. E, portanto, eu quase que diria que foi uma atitude, até, se me permitem um pouco aqui ir mais longe na minha leitura, foi uma atitude até pouco deontológico ou pouco correto, na medida em que o Presidente da Academia, quando fala sobre uma matéria com esta importância, ou fala representando a Academia e com o respaldo de toda a organização da Academia, ou poderá correr o risco de levantar um tumulto com esta dimensão. E, ora, ele não falou pela Academia, ele falou em nome próprio. E não há, até agora, e pelo facto de ter falado sozinho e não pela Academia das Ciências, significa que não houve nenhuma consequência institucional das suas palavras. E, portanto, nós vamos levantar um grupo de trabalho porque houve alguém que decidiu exprimir a sua opinião, em nome próprio? Parece-me exagerado. E, portanto, eu francamente não acho que o grupo parlamentar do Partido Socialista se deva opor a nenhum tipo de, enfim, aprofundamento de matérias que sejam relevantes para o nosso país. Mas, francamente, voltar a fazer um trabalho profundo que nós fizemos, eu fiz parte desse grupo de trabalho há 2 anos atrás, em que envolvemos toda a comunidade científica desta área, e se ela foi grande e se empenhou profundamente, senhores deputados, eu, francamente, dou-vos o meu testemunho, eu não vejo necessidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhor deputado. Vamos interromper aqui a nossa primeira parte da reunião, que o senhor secretário de Estado chegou, estava marcado para as 10 horas. Vamos dar agora início à audição e vamos... Acabamos a seguir, depois da audição. Como? Será possível? Não sei. É que se isto é capaz de se levantar aqui que demora muito tempo. Como? Bom, aos senhores deputados, vamos fazer o seguinte. Então, todos os grupos parlamentares se querem pronunciar. 2 minutos para cada grupo parlamentar. 2 minutos para cada grupo parlamentar. Porque eu pedi que o senhor secretário de Estado, quando chegasse às 10 horas, que podia vir diretamente para aqui, porque nós iríamos interromper a reunião. Portanto, peço-lhes que tenham isso em conta, se faz favor. Quem é que pediu a palavra? O senhor deputado do José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, senhora Presidente. Eu tentarei ser muito, muito breve. E, portanto, na sequência desta intervenção da senhora deputada, que nos manifesta a posição do Partido Socialista, que não vê necessidade, que não vê fundamento e que, inclusivamente, considera pouco de ontológica a posição do seu Presidente da Academia. Eu, muito resumidamente, direi apenas que achamos muito relevante, desde o anterior grupo de trabalho, há uma alteração muito relevante, que é a posição publicamente assumida pela Academia das Ciências de Lisboa em comunicado, independentemente das afirmações do Sr. Presidente da Academia individualmente. O comunicado da Academia diz que tem um estudo que visa aperfeiçoar as bases do acordo ortográfico, que quer esse estudo quer estabelecer novos critérios orientadores e considera a Academia que o acordo ortográfico tem provocado instabilidade ortográfica. Nós consideramos que isto é relevante. Nós consideramos que isto é muito relevante. A Academia de Ciências de Lisboa é o órgão consultivo do governo português, é a autora material dos anexos, na prática, da parte técnica do acordo ortográfico e, portanto, vir à Academia reconhecer que o acordo tem provocado instabilidade ortográfica para nós é muito relevante, até independentemente da evolução que se vier a verificar relativamente a este estudo. Eu, muito, muito rapidamente, diria apenas que o acordo, podemos resumir que tem 2 objetivos. Um é de ordem política e foi sempre consensual pelas diferentes partes políticas, diferentes forças partidárias. Eu penso que continua a ser essa ideia de que se deve reforçar o papel da língua portuguesa como língua de comunicação internacional e que há um outro objetivo instrumental de ordem técnica, que é, enfim, a definição de uma base ortográfica comum. O que vem dizer a Academia em comunicado é que não se está a atingir esse objetivo. Para nós isto é relevante, como nós temos insistido com a presente proposta, o grupo parlamentar do PSD não se está a pronunciar a favor nem contra o acordo e, portanto,
obrigada,
nem pretendemos que a política se meta na ortografia, mas essencialmente acompanhar e fazer um ponto de situação.
Muito obrigado,
da aplicação e acompanhar a situação. Obrigado, senhora Presidente.
Quem é que mais deseja usar a palavra? A senhora deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Nós, numa intervenção que fizemos nesta reunião, numa reunião desta comissão anteriormente, pensando que iria ser votado o requerimento do PSD, dissemos que não nos iríamos naturalmente opor à criação do grupo de trabalho e não nos opomos. Aliás, em relação a esta matéria, relembrar que o PCP não votou a favor quando foi feita a discussão da implementação do novo acordo ortográfico. O PCP absteve-se, considerando exatamente que havia um conjunto de opiniões que deveriam ser tidas em conta com a implementação do acordo ortográfico. E neste momento o que se verifica é que nós somos o único país que aplicou o acordo ortográfico e isso também, se calhar, merece-nos uma reflexão. E penso que este grupo de trabalho poderá também ser um espaço para alargar o âmbito de reflexão desta matéria. E penso que nos lembramos também quem fez parte da Comissão de Educação, Ciência e Cultura na última legislatura, da qual eu também fiz parte, penso que nos lembramos de uma petição de uns estudantes da Escola Secundária Luís de Camões de Lisboa, exatamente por causa do acordo ortográfico, da correção dos exames nacionais, e isto também nos deveria merecer alguma consideração. Nós não nos vamos opor, naturalmente, à criação também deste grupo de trabalho proposto pelo PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, tem
obrigado,
a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Obviamente nós não iremos obstaculizar que um grupo de trabalho seja constituído. Gostaríamos, no entanto, e talvez fosse útil, como ponto prévio, convocar, por exemplo, o Sr. Presidente da Academia, de modo a termos uma informação mais atualizada sobre aquilo que efetivamente está a passar-se. Fazendo o ponto da situação, a partir daí, penso que nos sentiríamos mais confortáveis para avançar com o grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Deputado da Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não só viabilizaremos, como consideramos muitíssimo importante a constituição deste grupo de trabalho. E volto a dizer, isto respondendo mais diretamente à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, a avaliação do impacto da aplicação. Eu penso que não há nenhuma redundância em que se faça, por parte do Parlamento, uma avaliação do impacto da aplicação do acordo ortográfico. E eu penso que é de senso comum e de conhecimento comum que esta aplicação não tem sido consensual, tal como não foi consensual a criação e a aplicação e a retificação do acordo ortográfico. Aliás, há dois países da comunidade de língua portuguesa que ainda não ratificaram este acordo. O Brasil, embora o tenha ratificado, não aplica o acordo ortográfico. Continua a escrever como sempre escreveu e como bem entende. Angola e Moçambique ainda não ratificaram, vão-se sucedendo notícias nunca concretizadas de que irá ratificar. Agora, a verdade é que este acordo foi imposto de uma forma artificial, foi imposto pela Academia. Não resultou de um pulsar e de uma vontade da comunidade portuguesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
E, portanto, e vou concluir, isto relativamente à duplicidade entre o Presidente da Academia e a Academia. Oh, Sra. Deputada, eu não sei até que ponto é que uma pessoa, enquanto Presidente de uma Comissão, há que fazer uma grande distinção se fala em nome próprio.
Muito,
Sra. Presidente,
muito
falar,
obrigada.
As pessoas vão entender que é a deputada Edith Estela, Presidente da Comissão de Cultura. Não vão fazer uma distinção entre a pessoa deputada e a doutora Edith Estrela.
Espero, portanto, que não em relação não a todas as matérias.
Desculpe-me.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Mas, portanto, vemos com muito bons olhos e viabilizaremos, obviamente, a constituição deste grupo de trabalho.
Temos uma proposta feita pelo Sr. Deputado Jorge Campos e temos o requerimento do PSD. Vamos primeiro votar a proposta do Sr. Deputado Jorge Campos, uma vez que se... Não, porque há uma precedência, ou seja, ele propõe que antes seja... Não, desculpem lá, cronologicamente há uma precedência. Portanto, se for aprovada, o requerimento é votado, mas é a seguir, não é? Porque o que ele não diz que não se deve constituir o grupo de trabalho.
Não,
o que
eu
diz
disse,
é que
não,
antes,
não vamos obstaculizar, pelo contrário. Não...
Ele propõe a audição do Presidente da Academia das Ciências. Mas se não estão de acordo, votam.
Se o facto de se viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda não prejudicará, qualquer que seja o resultado dessa audição, a constituição do grupo de trabalho.
Não.
Portanto, é nesse pressuposto que iremos votar.
É nesse pressuposto. Foi esse o meu entendimento. Ou seja, o meu entendimento é apenas, digamos, temporal. A alteração é apenas temporal. Portanto, é ouvir o Presidente da Academia das Ciências e depois, então, é que se começa com o grupo de trabalho. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Peço desculpa, Sra. Presidente, e não querendo falar em vez do meu colega Sr. Deputado Jorge Campos, não foi isso que eu entendi. Aquilo que eu entendi e aquilo que eu até estava a conversar e até gostaria também de ter proposto era tomar a decisão da constituição do grupo de trabalho depois de ouvirmos o Presidente da Academia, porque eventualmente as respostas que ele nos pudesse dar pudessem esclarecer ou não dessa necessidade. Mas, se acham que não é assim, então não vale a pena criar dois momentos sobre a mesma matéria, porque naturalmente, no quadro do grupo de trabalho, o Presidente da Academia será o primeiro a ser ouvido, não é? Portanto, sendo assim, não faz sentido.
Há uma diferença, senhora.
Não faz sentido. Há uma
diferença.
Dentro do grupo de trabalho, é evidente que o Presidente da Academia será o primeiro a ser ouvido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não, há uma diferença muito grande. É que o Presidente da Academia das Ciências é para ser ouvido, a proposta é para ser ouvido na Comissão, não é no grupo de trabalho. E, portanto, é isso que nós vamos votar, é o Presidente da Academia das Ciências ser ouvido na Comissão. E, portanto, está feita a proposta, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E agora vamos então votar a constituição do grupo de trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por maioria com a abstenção do PS. E agora sim peço que o Sr. Secretário de Estado